Deputados, presidente, todos aqueles que nos acompanham pela TVA, nos acompanham pelas minhas mídias sociais, eu vou contar hoje para vocês aqui uma história que poucas pessoas conhecem da minha vida. Talvez dentro do meu gabinete eles já ouviram essa história. No ano de 2003, eu ainda fazia parte do 8º GRT. Nós utilizávamos uma farda camuflada cinza. E eu quero que vocês desenhem isso. E era inverno em Joinville, numa noite, e a gente usava aquelas toucas de lã na cabeça para proteger a orelha, deputados. E a gente recebeu uma denúncia de uma possível cárcere privado na rua Baltazar Bucho, do lado de uma antiga boate que chamava Pink House, naquele local. E nós chegamos, era tarde da madrugada, nós entramos naquela casa e eu, com lanternas na mão, a casa era uma casa abandonada, tinha uma jovem aproximadamente de 20 anos, usuária de crack, muito magrinha, uma casa com goteira, tinha uma lâmina de água no chão. E nós ali revistando a casa, e aquela moça ali já era conhecida das guarnições por andar ali durante a madrugada naquela rua, nós sabíamos que era uma usuária de crack. E tinha um único móvel que tinha na casa, era uma cama com algumas roupas em cima daquela casa. Ratazanas andando pelo chão. E daqui a pouco aquela roupa se mexeu, deputado Maurício. E ali dentro, ali embaixo daquelas roupas, tinha uma criança de uns 4, 5 anos. Agora eu quero que vocês imaginem que figura tenebrosa para uma criança de 5 anos é ver um homem de colete, camuflado, com um fuzil nas costas, no meio da noite, com uma lanterna. E ela esticou as duas mãozinhas para mim e disse assim, cochichando no meu ouvido com medo da mãe: tio, me leva para sua casa, eu como bem pouquinho. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, sem a menor sombra de dúvidas. Eu já tive a oportunidade de ver o que é o lado destrutivo da droga. Até hoje eu não consigo contar essa história sem chorar. É uma indústria movida pela desgraça de famílias, gente. Então, fico com pena que as pessoas estão se retirando do plenário. Ficar aqui até o final, viu que os deputados têm uma larga experiência de vida para contar. E eu não posso fazer um discurso para agradar todos os lados quando um lado está certo. Não é porque alguém, todo mundo está fazendo, que isso passa a ser certo, gente. Gostaria que os jovens levassem isso. Não é porque todo mundo faz que é certo. De forma alguma. De forma alguma. Não é porque todo mundo fecha os olhos que isso passa a ser certo. A droga, para o seu uso recreativo, ela precisa passar por mãos de pessoas que têm a capacidade de sentar no secreto do quarto da casa delas, pegar um pedacinho de plástico, abrir ele assim e botar um pouco de veneno dentro, sem saber se isso está sendo vendido para uma criança, sem saber se isso está sendo vendido para um hipertenso, sem saber se isso está sendo vendido para uma pessoa que, em vez de levar, como eu já vi muitos, pais de família que começam com o álcool, passam para a maconha, vão para a cocaína, e o rico, ele continua cheirando e fumando, mas o pobre, ele vai para a pedra. Em vez de levar o salário para casa, entrega na mão da covarde figura do traficante, que é uma pessoa que, como eu disse, tem que ser um psicopata para pegar um pedacinho de plástico, enrolar e colocar alguém para vender. E utilizam menores para isso. É a maior covardia que existe, botar alguém com menos de 18 anos, botar crianças na rua para vender isso. Porque eles sabem que se eles forem presos ali, essa justiça nossa já mostrou o quanto ela, às vezes, é ineficiente. Não caiam nesse discurso aí de que está tudo bem, paz e amor, nós somos livres. Puxa vida, vocês são o futuro do nosso país. É em vocês que eu confio. Está ali meu filho sentado ali. É em vocês que eu confio para que amanhã ele seja o melhor amigo de cada um de vocês. Não comprem essa ideia, tá? Que às vezes pode parecer bacana, divertida. Eu levei um susto aqui hoje aqui de ver pessoas que não estavam nem interessadas na matéria que estava sendo votada. Esqueceram um projeto que essa casa ajudou a construir, de oferecer a oportunidade do pobre estudar. Eu fiz minha faculdade adulto, gente. E se agarraram numa linha. E eles falam de decisão salomônica como se a decisão salomônica fosse uma decisão difícil. E não é isso que ela diz. A decisão salomônica foi quando o rei Salomão disse, olha, de uma maneira muito inteligente, pegar ali qual era a falsa mãe, porque ela não amava o seu filho. E hoje nós vimos aqui, o projeto é excelente para Santa Catarina, mas eu vou me posicionar contrário, porque eu me agarrei no único fiozinho que eu tinha de defender as pessoas que, como eu, acreditam que o caminho da droga é um caminho que tem volta. Não tem. Tudo aquilo que nós fazemos na vida tem que ser motivo de orgulho para a gente. Tudo aquilo que a gente faz na vida da gente tem que ser motivo de orgulho. A gente não pode ter uma vida que a gente tem que esconder ela de alguma forma. Nunca a gente pode fazer isso. Eu quero ver a pessoa que vai fazer o seu currículo, deputado Antídio, Vossa Excelência, o empresário, contrata pessoas. O senhor já achou algum currículo de um jovem que coloca assim, tive o orgulho de participar da sexta marcha da maconha? Eles não colocam isso no currículo. Sabe por que ninguém coloca? Porque ninguém tem orgulho disso. Usem a vida acadêmica de vocês, gente, para poder oferecer o que há de melhor para o Brasil. Porque quando você faz isso, você planta uma semente de uma árvore que vai alimentar a todos e vai proteger com a sua sombra todos. Professores também que estão aqui presentes, combatam isso em todos os seus discursos. Em todos os seus discursos. Não tenham sangue de inocente nas mãos. Não façam isso. Fiquei muito feliz hoje de ver que hoje nós conseguimos, através de um esforço de todos os deputados, todos os deputados, cada um abriu mão de uma forma, o outro ponderou, teve aquela discussão, mas assisti uma pessoa que, como a falsa mãe na história de Salomão, falou, parta o meu filho no meio, mesmo sabendo da morte da criança. Já pensou se nós dependêssemos desse voto? Quantas pessoas lá nesses rincões de Santa Catarina estão esperando essa decisão aqui, deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, para poder falar para o filho, olha, agora você vai fazer sua faculdade. Já pensou se a gente dependesse desse único voto para aprovar? Todo esse esforço teria caído por terra porque alguém quis defender a sua classe. E não é uma classe, é muito pouco. Não representa Santa Catarina isso, de forma alguma. Não representa o estado de Santa Catarina. Não representa o nosso povo ordeiro, bom, caridoso, amoroso, que é no nosso estado. Um povo que cuida um do outro. Desde as enchentes, a gente vê isso, que cuida, que um vizinho vai levar o outro, leva uma cuca assada, que mesmo na cidade maior, você está vendo, é uma gente que em Santa Catarina a gente oferece carona, deputados. Ah, aquele cara é meu amigo. A gente não planta esse tipo de desgraça no nosso estado. E é por isso que é o melhor estado para se viver. E depende de cada um de nós isso. E como eu disse, se a gente dependesse desse único voto, hoje a gente voltaria triste para casa porque a universidade gratuita não ia ser uma realidade. Obrigado para aqueles que ficaram aqui e me ouviram. Obrigado.